Meio Ambiente.
Transamazônica, usina de Angra e hidrelétrica de Itaipu. Os grandes projetos do regime militar fizeram grandes intervenções na paisagem e no meio ambiente do Brasil. Segundo o coordenador do projeto Manuelzão, colunista de meio ambiente, Apolo Eringer, que também lutou contra a ditadura, a oposição ao regime nunca se preocupou com o meio ambiente. Confira na coluna.
Bom, professor Apolo Eringer, o senhor foi um militante contra a ditadura no período do regime militar. Eu queria que o senhor falasse para a gente de como, se essa militância, ela nessa época, já dava importância para a questão ambiental, ou se vocês ficavam muito focados mesmo, né, na luta para derrubar o regime e restabelecer a democracia?
Antes da ditadura, durante a ditadura e depois da ditadura no PT, meio ambiente não entrava na agenda política, não. Só de alguns pequenos números de pessoas. Era mesmo no mundo inteiro, era uma coisa nova.
E nessa época da ditadura, a gente teve grandes obras que tiveram impacto ambiental muito forte. Teve a construção de grandes hidrelétricas, quando foi desenvolvida, né, as usinas nucleares, também a Transamazônica, que além de ter consumido um grande volume de recursos, também devastou grandes áreas de floresta. Essas questões não eram colocadas?
Eram muito marginais. No caso da Transamazônica, se discutia mais que era mais lógico fazer navegação pelo rio, né? Fazer algumas obras para transformar a navegação permanente nos rios. Ou então que a estrada seria engolida pela mata. No caso de Itaipu, as belezas naturais seriam inundadas. Havia uma prioridade total na questão de social e econômica. Era salário para os trabalhadores, moradia, tudo em função da espécie humana. Como se a espécie humana pudesse continuar indefinidamente destruindo os rios, jogando esgoto nos rios, desmatando, e que isso nunca ia acabar. Aí começou a surgir alguns alertas, né, internacionais em 1972, depois a ONU começou a reverberar essa questão de poluição, efeito estufa. Na época que o pessoal voltou do exílio, alguns já traziam na bagagem alguns discursos prontos sobre meio ambiente. Mas uma visão muito europeia. Aí depois surgiu o Chico Mendes, foi surgindo o pessoal das castanheiras lá na Amazônia, algumas denúncias da nuclear. As bombas atômicas e a destruição de Hiroshima e Nagasaki, elas tiveram repercussão mundial, questão ambiental. Mas muito também pelo perigo da guerra, destruir seres humanos. Então, até hoje, essa questão está chegando na agenda. Ela ainda não chegou direito, não. Esse movimento vem crescendo. Mas a mentalidade política de quem lutava contra a ditadura, pelas reformas de base, pela reforma agrária, urbana, era mais visando o ser humano como se o ser humano fosse um ser isolado da água, do ar, da floresta, o ser humano como o objetivo final de tudo que acontece no universo era o ser humano. É o antropocentrismo. O ser humano ele tem o direito de dominar toda a Terra, está na Bíblia. Essa era a ideia predominar. O Partido Comunista não tinha nem departamento ambiental. Nem departamento. Hoje é comum os partidos terem aí uma secretaria de meio ambiente, mas só para arrumar voto. Não entrou na cabeça deles, não.
Professor, essa que o senhor tinha falado, essa ideia de que era preciso desenvolver, que tinha muito mato, né, como o povo falava, esse ideário é utilizado até hoje, né, que o desenvolvimento, o crescimento econômico é mais importante do que o meio ambiente.
Porque a espécie dominante é o Homo sapiens. Ele é eleitor, ele compra, é o consumidor. E aí é uma democracia voltada para uma espécie, não é uma democracia planetária assim. O direito à vida dos animais não é levado em conta, não é levado em conta a sustentabilidade a longo prazo, nada disso. É o imediatismo predatório, é uma mentalidade civilizatória. E nós estamos muito longe, mesmo quem cuida do meio ambiente tem uma visão limitada do meio ambiente, por exemplo, não vê o meio ambiente, a cidade, por exemplo, como um ecossistema, não enxerga assim, não vê a bacia hidrográfica como um ecossistema, não entende a política econômica como parte de uma questão ambiental que modifica o meio ambiente, que dirige a economia, então fomenta políticas que interfere no meio ambiente. Eles não veem nada disso integrado, sistêmico, não. É tudo em separado. Eu acho que tudo precisa piorar muito para começar a melhorar.
Tá bom, então, professor. Agradeço mais a participação do senhor aqui na Rádio Fundo Educativa.
Tá joia.
E a gente volta, né, com a coluna na próxima quarta-feira.
Até semana que vem.
A coluna de meio ambiente com o professor Apolo Eringer vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir de novo a coluna e outras colunas no site ufmg.br/rádio.